Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6h12, está começando o Gabriela Esportiva desta quinta-feira. Vamos às manchetes de hoje, né? 6h12, alerta na Espanha, Yamal é titular, né? Mas outros titulares são poupados às vésperas da final contra a Argentina aí, ó. Apresentado oficialmente pelo Palmeiras, Barbosa, né? É o novo zagueiro aí do Palmeiras. Final da Copa do Mundo terá um jogador do Brasileirão, viu, Zé Maria e Fredão? Flamengo ganha reforços da seleção. Vitória volta ao Barradão após 39 dias e pode ter estreia diante do Vasco. Joia do Palmeiras entra na mira do Grupo City. Messi supera Mbappé e retoma a liderança da artilharia da Copa do Mundo. Essas e outras informações agora no Gabriela Esportiva. Comigo, com Fred Menezes e com Zé Maria de volta. Que bom, Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Fred Menezes. Boa noite, meus amigos do Gabriela Esportiva. O prazer é nosso também, Café, no nosso retorno aqui.
Muito bom.
Copa do Mundo, entendeu? Deu a final das duas seleções que efetivamente fizeram diferente, né? E praticaram o melhor futebol nessa edição da Copa do Mundo 2026. E a expectativa agora é com essa grande final do domingo, da final da Copa do Mundo deste ano.
Muito bem, Zé Maria. Fred Menezes, boa noite, querido.
Boa noite, Tony. Boa noite, Zé. Né, mais uma vez juntos com a gente aqui, né? Junto com a gente. E a Copa do Mundo tá na prateleira principal, né, Zé? Apesar de Brasil, o Campeonato Brasileiro da Série A retorna hoje também com alguns jogos. Amanhã também teremos jogos. E final de semana, sábado, com a semifinal, né, entre a Inglaterra e a França. Jogão também, né? Claro, meio desmotivado. E a grande final da Copa do Mundo, domingo. Assim a gente vai iniciando aqui o Gabriela Esportiva de hoje.
Muito bem, Fredão, 6h15, Zé Maria, vou colocar você logo na primeira fila aqui, né? O Lionel Messi alcançou mais um feito histórico aí na Copa do Mundo, Zé. Na vitória da Argentina por 2-1 sobre a Inglaterra pela semifinal do Mundial, o camisa 10 deu duas assistências e ultrapassou Pelé para se tornar o jogador com mais passes para gol da história da competição, Zé Maria.
Uma Copa do Mundo para ele diferente. Eu diria que perfeito, né? Sem dúvida nenhuma. É o grande nome do futebol sul-americano. No momento é o Messi, se preparou.
Aos 39, né,
Aos 39 anos se preparou. Eu li uma entrevista do Messi e ele falou muito dos últimos 12 meses em que ele fez um trabalho físico exatamente para estar pronto para disputar a Copa do Mundo com essa intensidade que a gente tem visto. Fred, não conseguem derrubar o Messi nem no contato físico, né? Ele se sobressaindo.
Jogadores fortes,
ele,
né?
Se superando com jogadores mais fortes, mais altos do que ele. É uma Copa do Mundo perfeita, entendeu? É um atleta na acepção da palavra e a gente tem que referenciar mesmo. o grande nome do futebol mundial. Messi hoje não é o grande nome do futebol sul-americano, não.
Não, mundial.
É o grande nome do futebol mundial.
E talvez transformando aqui no maior nome argentino. Né? Com uma concorrência muito pesada, né?
Nenhuma.
Porque você passar por cima de Maradona não é qualquer coisa, né?
Sem dúvida nenhuma.
E sendo também um grande vencedor. Então, não só o futebol jogado, mas ele, além de ser um jogador muito talentoso, é um jogador dedicado, né? É um atleta.
É um atleta na acepção
da palavra.
É um atleta, né? Com cabeça, entendeu? É com objetivos, né? Com um comportamento que não tem nada que a gente possa condenar. Muito pelo contrário, é ano após ano ele se superando até a sua própria idade. Você chegar com essa intensidade aos 39 anos de idade não é brincadeira, não. Então, a Argentina, o conjunto da Argentina é uma coisa que impressiona, né? Não é só a liderança, não é só a qualidade técnica do Messi, não. É o conjunto também do futebol argentino.
O estilo argentino de jogar.
O estilo argentino
com
de
vontade,
jogar.
Com entrega.
Com vontade,
né?
Com raça, com entrega, entendeu? É um argentino.
Você acha que o técnico da Argentina tem uma parcela de, vamos dizer assim, no bom sentido, uma parcela de culpa nesse sucesso da Argentina, né?
Não, ele certamente, o trabalho dele foi muito facilitado porque o grupo se uniu, né? É um grupo que tem um objetivo: vencer mais uma edição de Copa do Mundo. Né? A gente percebe que é uma Argentina jogando como se estivesse à procura de um prato de comida, né, Fred?
Exatamente.
Uma disposição que a gente não vê em seleção nenhuma.
Não, é você voltar aí nos nossos antepassados aqui do futebol brasileiro, e futebol jogava quem tinha fome. Quem tinha prato de comida
exatamente.
Na mesa não tinha a mesma vontade de jogar como o cidadão que precisava
exatamente.
Vencer na vida.
Isso.
Então isso é impressionante, a Argentina. Agora, Zé, voltando aí ao técnico Scaloni, é um jogador que jogou aí também na Europa como jogador de futebol, jogou inclusive junto com o Djalminha no La Coruña. E tem inclusive uma amizade forte com o Djalminha. Djalminha era um grande jogador, fez muito sucesso lá também. E o Scaloni tem uma coisa que é importante, não só unir o grupo, né? Ele vem já de uma Copa do Mundo difícil de ser vencida, porque eles venceram a França na final. A França era o melhor time daquela Copa do Mundo, da Copa do Mundo de 2022. E a Argentina foi lá, trancos e barrancos, fazendo um grande jogo. Hoje a Argentina, assim, Messi tem uma leitura muito maior hoje e sabe, na verdade, o objetivo, o que ele tem de fazer dentro de campo, e ele se desdobrou aí nessa Copa do Mundo, principalmente nos últimos jogos, né? Contra o Egito, contra a Suíça e também contra Cabo Verde. O Messi, ele procurou um espaço do campo para jogar. E ali ele ter, naquela posição ali na ponta direita, ele poder fazer e entregar o melhor que ele podia para a seleção argentina. E eles montaram uma estratégia de jogo e foram felizes, principalmente buscando o empate depois a virada do jogo. Claro que depois quando você empata um jogo, a equipe cresce e a outra se abala. E eles não perderam tempo e nesses três jogos eles fizeram a mesma coisa. E eu tenho conversado aqui, eu falei ontem também, que o técnico o Tuchel, né? O técnico da Inglaterra, ele acabou vacilando, e quando o Messi ia para a direita, Messi ia sozinho, eles só iam a marcação dele, buscar a marcação dele quando ele já estava com a posse de bola. Aí ninguém toma a bola de Messi, né, meu amigo? Um jogador preparado como ele estava. Ontem ele fez inclusive jogadas que vão ser relembradas aí, jogadas históricas, dele passar no meio de dois e driblar o terceiro ainda. Então, Messi brilhou muito nessa Copa do Mundo, né? Vai fazer um grande jogo, tem tudo aí para ser tetracampeão e duas vezes campeão com a camisa aí da Argentina, e se transformar talvez no maior ídolo, né? Passando por cima até do próprio Maradona, aí, com certeza absoluta.
O Messi é como se fosse aquela abelhinha, né, que pavimenta o trabalho tanto do lado direito como do lado esquerdo. Ele não tem lado. Aonde ele cai, a intensidade é a mesma. Onde ele cai, a facilidade do drible é a mesma, né? Um jogador inteligente, um jogador que é canhoto, mas faz cruzamentos também, mas com eficiência, bota... com o pé direito, quer dizer, chuta com os dois pés.
Ele bate
pés,
falta, né, Zé? Ele bate, bate ele bota faltas, a bola onde quer.
Finaliza, então... escolhe canto. Olha, é sem dúvida nenhuma, né? A gente usa muito essa expressão camisa 10. Eu acho que não tem. Na intensidade atual, no futebol atual, no momento atual do futebol mundial, um camisa 10 tão iluminado como o Messi da Argentina.
E ele se reinventou, né, Zé? Porque se você for lembrar da última Copa do Mundo, ele está fazendo uma Copa do Mundo superior à de 4 anos atrás, que ele foi campeão. Superior em número de gols, superior de dependência da equipe por ele. Ele, se eu não me engano, fez 90% dos gols e praticamente todos os gols que a Argentina fez foi uma assistência dele.
Ele está quebrando marcas. Ele está quebrando marcas e construindo novos números. É impressionante.
Muito impressionante. 6:22.
Gabriela Esportiva.
6:22, Fred Menezes. A Espanha ligou o sinal de alerta aí, né? Há 3 dias da grande final da Copa do Mundo. No primeiro treino, após garantir vaga na decisão, a seleção poupou aí o atacante Lamine Yamal e o lateral Pedro Porro, né? Por conta de uma sobrecarga muscular. A dupla ficou fora das atividades com bola e realizou apenas trabalhos de avaliação física, aumentando aí a apreensão para o duelo contra a Argentina. E a Mal chamou ainda mais atenção ao aparecer com a bandagem na coxa esquerda, justamente a região onde sofreu aí a lesão no final da temporada pelo Barcelona. O jovem atacante teve a carga de minutos controlada aí no início do Mundial, mas atuou durante os 90 minutos nas últimas 3 partidas, o que pode ter contribuído para o desgaste físico. Já Pedro também sente aí o peso aí da maratona de jogos. Titular em 5 partidas, o lateral foi peça importante na campanha espanhola aí e atuou praticamente todo o mata-mata, né? A final entre Espanha e Argentina vai acontecer no próximo domingo às 16 horas, horário de Brasília. Enquanto os espanhóis sonham com o bicampeonato, os argentinos tentam conquistar o tetracampeonato mundial. A Espanha vem com tudo pra cima aí, hein?
Então é um grande jogo. Talvez seja. Eu que achava, como todos os comentaristas de futebol, que a Copa toda, a Copa são 8 jogos, são muitos jogos, né? E a gente via com bons olhos aí a chegada da França, que era a equipe a ser batida. Mas na hora do vamos ver, período de fase de grupos, depois o mata-mata, o início do mata-mata ainda, com equipes ainda da segunda prateleira, né? A gente viu grandes jogos aí, mas viu a França desfilar na Copa do Mundo e na primeira dificuldade que teve com a Espanha, com um jogo que, na verdade, a França não tem encaixado seus jogos, inclusive os últimos, se eu não me engano, as últimas 7 vezes que jogaram, a Espanha ganhou 5, né? Inclusive campeão europeu. A Espanha é um time também que chegou caladinho até então, a Argentina chegou sofrendo, a França fazendo alarde e a Espanha chegou devagarzinho, com um certo receio de aparecer, né? Mas é uma equipe que tem posse de bola, uma equipe que tem jogadores todos no mesmo nível em todas as posições, são jogadores também que vêm junto, jogando junto, como é a equipe da Argentina. A equipe tem muito conjunto, porque joga junto desde as bases aí da equipe do tic-tac, né? Tic-tac o modus operandi aí da seleção espanhola, né? Vide todos os trabalhos aí que foram feitos pelo Barcelona, tanto que a equipe da Espanha não tem nenhum jogador do Real Madrid convocado. Então são jogadores que jogam junto desde lá atrás, então eles sabem, se conhecem, tem uma grande equipe, um grande comandante no meio de campo, que é um jogador, inclusive, um veterano, que já não tem aquela força física, mas é um jogador que tem uma boa leitura e que distribui bem os jogos, que é o Rodri, já foi inclusive considerado o melhor jogador do mundo, né? É um volante, é um segundo volante, e joga a meninada toda que não desperdiça passe, né? E joga junto, fazendo ali 1-2, 1-2 o jogo inteiro, não dá chance para quem, joga trabalhando a bola também, ou também do erro.
Mas o Messi conhece muito bem esse tic-tac, né?
O Messi é uma das pessoas que trabalhou no tic-tac lá do Barcelona, né? Então o Messi fez história no Barcelona. Então ele conhece bem, como eles também sabem como é que o Messi. Só que o Messi, ele se reinventou, ele fez a leitura de que ele teria que sair um pouco ali do centro, né? Do jogo pelo meio, e aí partiu aí para as laterais e principalmente lançando bola dentro da área, não só bolas para finalização no cabeceio, como também de chutes, né, da cabeça da área ali, que foi o primeiro gol, que aconteceu o primeiro gol, porque a Inglaterra, que tem um histórico também do jogo aéreo, né, Zé? O histórico, a vida inteira...
Não utilizou.
Ele não atacou praticamente, não conseguiu. Só no início do jogo, que jogou de igual para igual, fez o primeiro gol e se retraiu. E aí, eu acho que aí o técnico deu um grande vacilo, porque ele precisava de ter um contra-ataque, então tem que ter uma válvula de escape aí, uma das laterais ou as duas, e ele teve que manter os dois cabeças principais da equipe, né? Que é o Birman e o Kane, e aí ele teve dificuldade para fazer o time, pelo menos, descansar com a posse de bola. E aí a Argentina bateu, e tem mais, viu? O 2x1 foi pouco. A Argentina podia ter virado o jogo com muita antecedência, porque teve muita chance de gol. O goleiro seria, com a classificação da Inglaterra, se isso acontecesse, o goleiro seria, com certeza, o herói da Inglaterra, sem dúvida nenhuma. Então, a Argentina vem forte aí para fazer um grande jogo, e a Espanha vai mostrar seu futebol também. Teremos domingo aí, um domingo de muito futebol.
Essa final de domingo reúne efetivamente as duas seleções que se superaram, né? Eu diria que a Espanha teve um jogo de superação também, eliminando aquela seleção que até então praticava o futebol de melhor qualidade, e que era uma unanimidade na opinião, inclusive, da imprensa mundial, que era a França. E a Espanha teve, né, a qualidade de eliminar essa seleção, eu diria até que com certa facilidade naquele duelo. Agora, o jogo de domingo é uma outra história. Se existe algum favoritismo nesse duelo, é um pequeno favoritismo da Argentina, porque a Argentina está jogando demais. Ninguém se desgastou mais do que a seleção argentina. A Argentina construiu vitórias, jogando até mesmo em prorrogações de jogos da Copa do Mundo. Então não foi brincadeira, não. Essa superação da Argentina já sinaliza que a Argentina pratica hoje o melhor futebol mundial, entendeu? Nessa disputa de Copa do Mundo. Agora, claro que o duelo de domingo...
Tudo pode acontecer.
Vai depender como é que a Espanha, se a Espanha realmente vai ter a qualidade de tirar a posse de bola do time da Argentina, entendeu? Que é o forte da Argentina é manter o seu futebol coletivo, né? A Espanha teve facilidade em tirar a posse de bola do time da França, e se conseguir essa proeza, a Espanha pode inclusive equilibrar esse jogo de domingo. Acho que dificilmente a gente vai ver goleadas, né? Muito provavelmente teremos uma disputa até utilizando a prorrogação do jogo pela qualidade técnica das duas seleções. Agora, o que me impressiona no noticiário de hoje, Café, é que a Argentina, né, que foi a seleção que fisicamente mais se desgastou nesse Mundial, se superando, entendeu, em jogos dificílimos, né, e revertendo placares adversos, né, está chegando inteira. E a França está poupando, né, com um jogo a mais de descanso, né, está poupando um dia a mais de descanso, está poupando o time. Isso não é um sinal muito bom, não. Eu acho que a garra... Isso
também pode ser uma bravata.
Pode ser uma gravata ou pode ser a realidade de um desgaste físico.
Um desgaste físico...
Que pode estar...
Pode, porque...
Trazendo a resposta agora.
Mas eu sou Espanha, momento, viu? Né? Eu sou Espanha. Eu vou de Espanha.
Eles chegaram na Copa final de temporada, né?
Se a gente for analisar o coração da maioria... do lado de cá, do futebol brasileiro, claro que todo mundo, a grande maioria, vai torcer pela Espanha. Mas não se enganem, não. Entendeu? A Argentina pode sim. Tem reais possibilidades no domingo de conquistar com méritos, né? Com futebol, com talento, com garra, com superação.
É uma coisa. E com a ajudinha do juiz também.
Essa Copa do Mundo 2016.
Muito bem, Zé Maria. É o seguinte, Zé, o Campeonato Brasileiro está de volta aí após a pausa para a Copa do Mundo. A Série A retorna aí hoje, né? Com dois jogos. Tem Vitória e Vasco daqui a pouco, logo mais às 19h30 lá no Barradão. Botafogo e Santos no mesmo horário. No estádio Nilton Santos, né? As partidas abrem a retomada da competição. Botafogo, Zé Maria, e Vitória lá no Barradão.
Vitória e Vasco.
Vitória e Vasco.
Vitória e Vasco. Esqueça o Botafogo.
Vitória e Vasco.
É uma expectativa nossa muito grande, né? Como é que vem o Vasco agora com um treinador novo, né? Com um português comandando a equipe do Vasco, agora que Pedrinho está voltando, né? A presidência do Vasco é uma incógnita. Esse recesso aí, como vão se comportar o próprio Vitória que
também.
Quando finalizou os jogos para o período da Copa, era um Vitória praticando um futebol muito interessante, um futebol de resultados, né? E era um Vasco exatamente no outro lado, no lado inverso, né? Era um Vasco muito complicado, era um Vasco que tinha uma dificuldade grande. Vamos ver como as equipes voltam depois desse recesso da Copa do Mundo. Claro que o Vitória, jogando em casa, deve tomar a iniciativa do jogo e buscar a praticar um futebol mais ofensivo.
Beleza, 6h33, a gente fatura e volta daqui a pouco com a segunda parte do Gabriela Esportiva.
Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva. A sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Beleza, 6h43, estamos de volta no oferecimento do Inforlaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus e Big Loja, calçados, roupas e acessórios, tudo para você e sua família no crediário facilitado. Big Loja, Rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus.
Gabriela Esportiva.
6h43, Fred Menezes, o Bahia está pronto para a reestreia no Brasileirão. Nesta quinta-feira, às 16 horas, ou melhor, nesta quinta-feira, dia 16, no CT Evaristo de Macedo, o Tricolor realizou aí a última sessão de treinamento antes da partida contra a Chapecoense. A preparação começou com uma reunião no auditório, onde a comissão técnica apresentou vídeos com orientações e ajustes aí da equipe. Em seguida, no campo 2, os jogadores realizaram atividade técnica em espaço reduzido, Fredão. Divididos aí em quatro grupos, eles trabalharam posse de bola, construção de jogadas e intensidade nas ações.
Jogo atrasado, né, da quarta rodada do Brasileirão. O Bahia recebe a Chapecoense nesta sexta-feira, dia 17, às 19h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Os baianos venceram por 2-1 o Botafogo antes da pausa para a Copa do Mundo, somando 26 pontos e desejam encostar na zona de classificação para a Conmebol Libertadores do ano que vem. No último domingo, o time perdeu por 2-0 para o Fluminense em amistoso do Maracanã. Já o Lanterna, Chapecoense, com 9 pontos, vive situação desesperadora. No último jogo pela competição, foi derrotado pelo líder Palmeiras, né? O Verdão do Oeste reformulou o elenco por conta da saída de jogadores como o lateral Walter Clark e os volantes João Vitor e Igor Meritão, o meia Jean Carlos e o atacante Vemerson. Há quem diga que esta reformulação é um sinal que o clube já trabalha com o rebaixamento.
Me chamou muito a atenção a reclamação do Rogério Ceni depois do amistoso. Eu nunca vi um treinador reclamar de uma partida amistosa.
Não tem sentido.
Não tem sentido, gente. O Rogério precisa se preocupar em dar em fortalecer o poder ofensivo do time do Bahia, entendeu? Em alterar, entendeu? O Bahia precisa criar mais alternativas de jogo. Vai enfrentar aí a pior equipe do futebol da Série A, não há dúvida nenhuma nesse quesito.
Né? Você só faz
no jogo de amanhã.
Né? Então, é um treinamento.
Se não vencer a Chapecoense amanhã na Fonte Nova, é um sinal evidente de que algo está errado. Tá. Algo está errado, muito sobretudo errado. No muito comando errado. Dele, entendeu? Com esse elenco do time do Bahia. Mas está reclamando de amistoso. E amanhã, qual é o discurso dele se, por exemplo, o Bahia tiver dificuldade em vencer a fraca equipe da Chapecoense? Então, é falar pouco, trabalhar mais, entendeu, Fred?
É.
E jogar para vencer, porque é um Bahia, entendeu, com um investimento muito diferente do fraco investimento do time de Chapecó.
E tem mais, José. O Bahia é hoje na sexta posição, com 26 pontos, e o Vasco da Gama com 17 pontos dentro da zona de rebaixamento. O primeiro, com o Vasco com 20 pontos, na 17ª colocação, são 6 pontos de diferença.
Muito então, pouco.
Se o Vasco vencer hoje e o Bahia perder, a diferença fica de 3 pontos.
Exatamente.
Então o Vasco sobe e o Bahia vai descendo. Então o Bahia dentro de casa.
Não, o Bahia já desceu demais. Não tem mais onde descer. A realidade é essa, entendeu? A insistência do Rogério Ceni, no meu entendimento, né, na minha modesta opinião, ele já perdeu o vestiário há muito tempo. Mas o grupo não pensa assim, né? Um grupo é diferente, é o grupo City, entendeu? Acho que o Bahia também fez péssimas contratações, a realidade é essa, para o tamanho da SAF que o Bahia tem, entendeu? Não é uma SAF por exemplo, como é a SAF do Botafogo, que está convivendo com todo tipo de dificuldade e a cada dia perdendo os seus principais valores.
É. Muito bem, 6h47.
Gabriela Esportiva.
6h47, abraço meu amigo Datinho, meu amigo Raia em Itabuna. Alô, alô, Benisco do Vilela. Samurai do Asfalto em Ubaitaba. É, Pedrinho Ávila também no Vilela, aquele abraço. É o seguinte, Zé Maria, a CBF realizou nesta terça-feira, viu? Uma importante reunião para planejamento na sua sede no Rio de Janeiro, para definir aí os passos da seleção brasileira de agora em diante, né? Sob a liderança do presidente Chamis Saud, que estava com a corda no pescoço e tiraram a corda do pescoço dele provisoriamente, né?
Momentaneamente,
né? E com a apresentação, teve até ministro do Supremo que fez vídeo e colocou na internet, nas redes sociais, falando dos próximos passos da CBF. Eu não entendi nada aquilo ali, depois a gente comenta sobre isso. Pois é. Para definir os próximos passos da seleção brasileira. Apresentado aí o coordenador, o Rodrigo Caetano, e também o Chamis Saud presente nessa reunião. Após a eliminação precoce, aí, como vimos, da Copa do Mundo, a Confederação estabeleceu dois objetivos, José. Para o time aí comandado pelo técnico Carlo Ancelotti. Rumo ao Mundial 2030, veja bem.
Para o novo ciclo.
O novo ciclo. Vencer a Copa América 2028, né? Retomar o protagonismo continental e conquistar o título da competição. E nas eliminatórias, terminar aí na fase classificatória da América do Sul na liderança, em primeiro lugar, né? Com foco no Mundial 2027. Ô Zé,
essa CBF.
É tudo muito engraçado, viu, Zé?
É interessante.
Porque tava todo mundo presente, só não tinha lá o principal. Você sabe quem foi? Fala aí.
O Ancelotti. Está de férias na Itália, eles fizeram essa reunião, entendeu? A CBF continua a mesma esculhambação de outrora, entendeu? E é por isso que o nosso futebol é um futebol hoje decadente, entendeu? É por isso que a gente viu absurdos na convocação da seleção brasileira. Essa seleção não podia dar certo nunca. Quando convocaram um atacante que ninguém conhecia, o Igor Santos, em detrimento de Pedro, que foi, sem dúvida nenhuma, o melhor jogador antes do período da Copa do Mundo, na temporada do futebol brasileiro, ficou evidente de que a convocação atende interesses, entendeu? Ocultos, né? Ali não se vai os melhores do futebol. Agora estão fazendo uma reunião hoje, meus amigos, para o novo ciclo da Confederação Brasileira de Futebol, da Seleção Brasileira de Futebol, que agora tem a prioridade de vencer a Copa América, entendeu? E se classificar na primeira posição para as eliminatórias da Copa do Mundo de 1930. Participou todo mundo, menos quem deveria estar lá. Quem decide, quem comanda, né?
O técnico da seleção.
O técnico Carlo Ancelotti.
Muito bem.
Quer dizer, uma reunião de nada que não vai para lugar nenhum, entendeu? A realidade é essa. A gente continua da mesma coisa, entendeu? É a mesma situação, é o mesmo descaso.
Só para constar.
Entendeu? É só para constar, é só para fazer, para firula, entendeu? São os absurdos que a gente ainda consegue enxergar no futebol brasileiro.
Muito bem, Zé, 6h51, Fred Menezes, Brasil faz cotas, né, para não ficar de fora aí da fase final da Liga pela primeira vez em 35 anos, o Brasil está aí com problema sério e pode ficar de fora. Isso aí vai fazer as contas, né?
Fazendo conta, o Brasil ontem fez a sua primeira partida de 4 da terceira fase, né? O Brasil em 8 partidas tinha vencido 5. Ontem venceu novamente a França, um jogão. O Brasil venceu por 25-23 o primeiro set, 25-23 o segundo set, 25-19 o terceiro set. E hoje às 10 horas o Brasil pega os Estados Unidos. O Brasil já subiu uma posição para a 8ª colocação e tem mais 3 jogos aí para confirmar sua classificação. Mas são jogos difíceis pela frente, né? É os Estados Unidos, pega os Estados Unidos aí, pega a Polônia, que é uma grande equipe, os Estados Unidos não precisa nem falar, e a China também. Então o Brasil precisa aí fazer pontuar. Os Estados Unidos hoje é o segundo colocado com 9 jogos e 7 vitórias. Né? O Japão tem 100% de aproveitamento. A Polônia tem 9 jogos e 7 vitórias também na terceira colocação. Então o Brasil precisa fazer valer aí esses grandes, os dois melhores, praticamente os 3 melhores. O Brasil pega os 2 pela frente. Hoje o primeiro com os Estados Unidos às 10 horas da noite. Então jogaço pela frente. O Brasil tentando se recuperar. O Brasil também, quando fica nas cordas, tende a se recuperar. Tende a, com força de vontade, com muita técnica, o Brasil geralmente dá a volta por cima. Vamos esperar que isso aconteça na VNL, Liga das Nações do Voleibol Masculino.
Muito bem, 6h52, Zé Maria. O Palmeiras apresentou oficialmente nesta quinta-feira o zagueiro Alexandre Barbosa, né, como novo reforço do Verdão. Um dos assuntos mais comentados, o jogador argentino falou sobre a dupla de zaga que deve formar com o paraguaio Gustavo Gomes. Contudo, recém-contratado não descarta aí um esquema com a utilização de 3 zagueiros.
Com que facilidade, né, que o Barbosa saiu do time do Botafogo, né? Antes do período da Copa, já havia rumores, né, de que ele estava, da saída dele a caminho do Palmeiras,
o que
aconteceu. Agora só resta no elenco do Botafogo, digo, de algo assim, de uma qualidade indiscutível, o Danilo, né? Que não vai demorar também.
Não.
Porque o problema
que não
do
vai
Botafogo
ficar,
não
né?
vai
já
ficar.
Já saiu com problema para a Copa do Mundo.
Ele talvez não jogue mais pelo Botafogo.
Exatamente.
Já, né?
Não se apresentou no último jogo, né?
Jogador que não decepcionou, né?
Não,
na seleção brasileira.
Não, foi
muito
bem.
Pelo contrário, merecia até uma sorte melhor. Entendeu?
Verdade.
Porque esse Ancelotti é aqui pra nós, viu, pai? Não vai pra lugar nenhum, entendeu, Fred? Foram erros grosseiros, entendeu? A convocação do Igor Santos. Quem conhecia Igor Santos, Fred?
Pelo amor de Deus.
Entendeu?
Então,
pelo amor de Deus. Depois a gente perde um lateral e ele convoca, entendeu? Um volante, o Ederson. Entendeu? Que acabou não tendo oportunidade também.
Acho que entrou uma vez só, jogado 5 minutos.
Vocês viram depois o que aconteceu na seleção, entendeu? As falhas de Danilo e companhia. Olha, gente, essa história. O Ancelotti foi usado como uma desculpa para tentar apagar, entendeu?
O salseiro que está a CBF e o futebol brasileiro.
Exatamente, entendeu?
Eles utilizaram.
Mas ele veio sem conhecer absolutamente nada, nunca treinou seleção nenhuma e Vamos ver o que vai ser essa continuação dele até 2030. Mas que o cara está de férias na Itália e a CBF, a Confederação
Faz uma reunião.
Já está fazendo reunião
para decidir
um ciclo de planejamento Exato. Futuro da seleção brasileira.
Sim,
piada uma história dessa, rapaz.
Muito bem, o programa de hoje vai ficando por aqui.
102,9 Gabriela Esportiva.
6h55, Fred Menezes, boa noite.
Ô, Tony, boa noite. Só lembrando aqui, o Brasil dominou o Campeonato Pan-Americano de Canoagem, Velocidade para Canoagem, realizado em Montreal, no Canadá. A delegação conquistou 20 medalhas, 10 de ouro, 5 de prata e 5 de bronze. O grande destaque, como sempre, foi Isaquias Queiroz, que venceu 3 ouros aí, C1 1.000 metros, C1 500 metros e C2 500 metros ao lado de Matheus Nunes. Então, assim, eu finalizo aqui a nossa quinta-feira, né? Quintou. E aí a gente vai se despedindo, Tony. Boa noite para você, para Zé Maria e para todos os ouvintes do Gabriela Esportiva. Amanhã estaremos de volta.
Valeu, Fredão. Boa noite para você. Boa noite, José Maria.
Boa noite, Café. Boa noite, Fred, meus amigos do Gabriela Esportiva. E vamos ficar na expectativa desse retorno desse Campeonato Brasileiro. Entendeu? Especialmente sobre o comportamento do Vasco nessa volta do futebol da Série A esta noite.
Muito Café. Bem, seja bem-vindo de volta, Zé. Muito obrigado pela sua presença, pela presença do Fredão. O Júlio César hoje, por motivo maior, não está presente. Mas segunda-feira, com fé em Deus, está todo mundo, ou melhor, amanhã, todo mundo juntinho aqui, tá certo? É um abraço para você de casa, o pessoal do trabalho, obrigado pela audiência, o pessoal da internet. O Gabriela Esportiva vai ficando por aqui no oferecimento do InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222 Ilhéus e Big Loja. Calçados, roupas e acessórios, tudo para você e sua família no crediário facilitado. Rua Dom Pedro II, no centro da Ilhéus, 6h57.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.